Olá, está na companhia do Hospitalidades Zona Mais. Já sabe, é o programa do Centro Hospitalar do Baixo Voga. E nunca é demais lembrar que o Centro Hospitalar do Baixo Voga é o hospital de referência do Serviço Nacional de Saúde da região de Aveiro. Integra três hospitais: o Hospital de Aveiro, o Hospital Infante Dom Pedro, o Hospital de Águeda, o Hospital Conde de Sucena e o Hospital de Estarreja Visconde de Salreu. São os três hospitais que integram o Centro Hospitalar do Baixo Voga, isto para dizer que está na companhia do Hospitalidades Zona Mais, o programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que mais não quer falar de saúde, criar literacia na saúde. Hoje e sempre estou bem acompanhada, Dr. Zé António, médico, cardiologista, adjunto da Direção Clínica do Centro Hospitalar do Baixo Voga e uma espécie de guru deste Hospitalidade Zona Mais, que sabe falar sobre quase tudo e que me vai ajudando a manter esta conversa. Hoje, Dr. Zé António, estamos, como sempre, também bem acompanhados. Hoje temos a Dra. Ana Bastos, que é a responsável pelo Serviço de Gestão de Doentes do Centro Hospitalar do Baixo Voga, um nome pomposo, de grande utilidade e que hoje vamos tentar perceber o que é que fazem exatamente e vamos tentar perceber também o que é que está a acontecer em termos na gestão de doentes, de novidades e há algumas no Centro Hospitalar do Baixo Voga. Olá, Dr. Zé António, olá, Dra. Ana, sejam bem-vindos. Esta é também a vossa casa, esta antena da Rádio Terra Nova é também a vossa casa. Hoje sou eu a começar as perguntas, pode ser, Dr. Zé António? Posso fazer-lhe uma pergunta? Posso dirigir uma pergunta à Dra. Ana? Dra. Ana, pediu-me para eu não lhe perguntar isto, mas é assim que eu vou começar e vamos todos ajudar porque é difícil explicar. Gestão de doentes. O que é isto?
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Bastos. A gestão de doentes, o que é que nós fazemos? Fazemos exatamente o que o nosso nome indica. Nós gerimos todo o percurso do doente dentro do centro hospitalar. Já começa logo antes da chegada do doente, portanto, podemos dizer que começa ou através da urgência com a admissão do doente.
Portanto, aquelas pessoas quando nós chegamos à urgência e que estão lá sentadas a fazer a admissão do doente, que é quando nós chegamos e dizemos, entregamos o nosso cartão do utente e eles perguntam-nos, vem porquê, vem por que motivo, e onde nós pagamos a nossa taxa moderadora antes de sermos atendidos, essa coisa. Essa equipa já é uma equipa da gestão de doentes. Portanto, eu diria que são assim as primeiras recepções do doente na urgência e não só, e também na consulta, não é?
É a primeira pessoa que recebe o nosso utente e que depois de fazer a identificação corretamente, levantar todos os dados, o encaminha, o orienta para o serviço ao qual o doente necessita. Estava a dizer que preparamos a entrada do doente ainda antes dele chegar e estava a pensar, por exemplo, para uma consulta externa. Os nossos doentes chegam para a consulta externa, a maior parte deles referenciados pelo centro de saúde.
Pelo seu médico de família.
Há um pedido que nos chega via informática, que ao chegar ao centro hospitalar é triado por um médico que lhe atribui uma prioridade, e daí também a importância da informação clínica que vem do médico de família ser o mais rica possível para permitir uma adequada triagem pelo nosso médico da especialidade. E depois o doente entra numa lista de espera e essa lista de espera é gerida pelo Serviço de Gestão de Doentes. Portanto, são as assistentes técnicas do Serviço de Gestão de Doentes que, pela prioridade que foi atribuída ao doente e pela sua antiguidade, lhe marcam uma primeira consulta.
É um trabalho complexo e de grande responsabilidade, eu diria, porque há bocado falávamos um bocadinho nisto e acho que é um bom exemplo. Num consultório privado há uma secretária que faz a gestão de uma agenda de um médico ou de dois médicos que partilham aquele escritório. Esta equipa de gestão de doentes, no fundo, além de receber as consultas, o pedido de consultas de especialidade que vem quer dos centros de saúde, quer da urgência, porque também a urgência também pode pedir, não é? O que faz, portanto, é gerir as agendas não só dos médicos, mas também estamos a falar de tratamentos, estamos a falar de exames, estamos a falar de... É isso, portanto, é encaixar as pessoas nas agendas e nos tempos de acordo, não com a ordem de chegada dos pedidos, mas com a prioridade clínica, é isso?
Sim, a regra é muito clara. Marcamos primeiro pela prioridade clínica, portanto, um pedido que se... Há três níveis de prioridade, há os pedidos muito prioritários, os pedidos prioritários e os pedidos normais. Marcamos primeiro pela prioridade, depois pela antiguidade, não tendo pedidos prioritários, começamos a marcar os prioritários. Não havendo prioritários, marcamos os normais pela data mais antiga. Portanto, as regras são muito claras.
E transparentes
e
também.
E transparentes também. E, portanto, facilita muito o nosso trabalho.
Uhum.
Apesar de ser um trabalho em termos de volume considerável, facilita porque as regras são muito claras. As regras até estão definidas em portaria.
Uhum. Muito bem. E, aliás, a lógica é a mesma da lógica da triagem de Manchester. As pessoas não são atendidas. O primeiro critério não é a ordem de chegada, mas a gravidade clínica, é isso?
É sempre a gravidade clínica.
E é assim que tem que ser, não é, Sr. Doutor?
É assim que tem que ser. Só um parênteses para dar uma informação, porque muitas das vezes as pessoas podem aceder às consultas hospitalares porque telefonam para o hospital a pedir uma marcação de uma consulta de uma determinada especialidade. Não é possível, isso não é possível. A marcação das consultas requer que o doente ou chegue através do seu médico de família, mas também pode chegar através de qualquer médico. Qualquer médico particularmente pode fazer um pedido para que aquele doente seja visto numa determinada consulta de um determinado hospital. Existe, na portaria que regula a consulta a tempo e horas, um anexo que é descarregado e que pode ser escrito pelo médico e enviado para o gabinete de gestão de doentes, que vai pegar naquele processo e transformá-lo num processo eletrónico como se estivesse vindo pelo médico de família.
Ou seja, sujeito exatamente às mesmas regras de transparência, de prioridade clínica, de tempo
não
de chegada.
Aquelas pessoas que dizem, mas eu não tenho médico de família, não sei o quê, o meu médico diz que é qualquer médico.
Uhum. Pode fazê-lo.
Os médicos das instituições de lares, de instituições de solidariedade social, uhum, em que há
médicos,
podem fazer aos utentes um pedido de consulta hospitalar utilizando esse impresso.
Uhum.
Que é importante, que muitas vezes as pessoas não desconhecem
que ele existe e que é possível, que tem essa possibilidade também, não é?
E depois...
Mas, doutor, mas é então que... as nossas conversas são assim, são às vezes desorganizadas, mas vão de encontro. É assim, nós recebemos muitos telefonemas no hospital e muitos e-mails a perguntar-nos justamente isso, a perguntar-nos assim, quero marcar uma consulta de oftalmologia. Pode marcar uma consulta de oftalmologia? Importa dizer, doutora Ana, que o acesso às consultas de especialidade dos hospitais e, obviamente, do nosso centro hospitalar é feito desta forma que nós estamos a dizer. Não há marcações diretas nos balcões do hospital, não é, doutora?
Exatamente.
Portanto...
A forma privilegiada é realmente o centro de saúde. A rede de referenciação assim está prevista. O doente deve se dirigir ao seu médico de família, que avalia a situação clínica do doente. O utente, por achar que precisa da consulta de especialidade, pode precisar ou não.
Com certeza.
As famílias hoje em dia estão...
Tem uma formação muito mais transversal, exatamente. E eles é que percebem exatamente quais são as necessidades daquele
exatamente.
Doente e encaminham,
estão
é isso, não?
E há situações que até podem, o médico de família pode e deve, com certeza, orientar o doente. Quando o médico de família entende que realmente é necessária a consulta de especialidade, encaminha o doente para o centro hospitalar.
Uhum. Tudo nesta fase, já houve alturas há alguns anos atrás, não muito longínquos, em que tudo ainda era feito pela via do papel.
E
neste momento.
Tínhamos este papel que eu falei da portaria. De facto, é preciso que as pessoas tenham a noção de que hoje em dia os médicos de medicina geral e familiar, os médicos de família, são extremamente habilitados a tratar e a reconhecer. Nós, no hospital, temos constantemente médicos de medicina geral e familiar em formação e, de facto, verificamos que há médicos excelentes e que a qualidade dos médicos de família hoje em Portugal é excepcional.
E tem um privilégio, eu diria, que é um privilégio que às vezes no hospital, por força das circunstâncias, porque as pessoas já chegam em situações agudas, é-lhes permitir ter uma relação de maior proximidade e de maior...
Exatamente. Confie no vosso médico de família.
E nos nossos também.
Claro, nos nossos também.
Mas há uma relação mais constante com o médico de família.
Confie no seu médico de família e, portanto, não...
Muito
embora
bem.
A gente saiba que existe um problema de que nem todos os utentes têm médico de família, pronto, mas isso já não é um problema da responsabilidade do centro hospitalar do Baixo Volga. Mas,
e que está a ser, vai sendo
resolvido.
Doutora Ana, voltando à questão, fica claro, não é possível marcar uma consulta direta ligando ou aparecendo num dos balcões do hospital, preferencialmente um médico de família. Pode dar-se o caso de uma pessoa ir numa situação aguda à urgência e o próprio médico da urgência entender que aquela pessoa deve ser reencaminhada para uma consulta de ortopedia, para uma consulta de ginecologia, enfim, para uma consulta de especialidade. É assim, doutora Ana. E como o doutor Zé António bem chamou aqui, também a questão dos médicos privados. Ou seja, também é possível um médico privado pedir a colaboração, inserir, abrir o acesso do doente, do seu doente, ao hospital, às consultas de especialidade do hospital, que depois serão tratadas normalmente de acordo com estas prioridades clínica, e por isso toda a informação que vem dos médicos que pedem as consultas é importante para depois o médico triador no hospital perceber qual é de facto a gravidade daquele doente e se ele deve ser inserido na categoria de muito prioritário, prioritário ou normal. Muito bem. Isto todos desejamos estar na normal, eu diria.
Só um ponto em relação a isso, porque há muitas vezes há doentes que ao ler o pedido, programa de intervenção, o alerta P1, esses doentes são imediatamente contactados para serem internados e nem sequer chegam a vir à consulta. A informação que é dada pode fazer com que o médico verifique aquilo é uma situação crítica e, portanto, não pode esperar para o
normalmente consulta. Nesse caso, eu diria que a proximidade entre os centros de saúde está e os cuidados hospitalares é cada vez maior e, portanto, normalmente nesse caso até há recurso a um telefone, não é? O próprio médico toma às vezes um contacto telefónico.
Acontece chamar-se diretamente de um doente ao estar a fazer a triagem. Não, este doente tem que ser internado.
Muito bem. Para além desta organização que já conseguimos e deste trabalho que já conseguimos perceber que é um trabalho complexo, estamos a falar só no Centro Hospitalar de Baixo Voga da gestão de qualquer coisa como 350 agendas de médicos. Estamos a falar, grosso modo, quantas consultas externas são realizadas nos três hospitais do Centro Hospitalar de Baixo Voga por ano? Tem assim uma ideia? Consegue?
Diariamente são cerca de 1.200. Podia.
Então é fazer-lhe as contas. É fazer-lhe as contas. Essa célebre frase do é fazer-lhe as contas. Pronto, mas estamos a falar de um número bastante significativo. Portanto, 1.200 consultas é uma coisa bastante, enfim, já significativa. Isto leva-nos a outro número que também é muito significativo, que é esta oportunidade para deixarmos mais um apelo. Todas as vezes, há todo um método de as pessoas recebem uma carta em casa, todas as pessoas que estão a ouvir-nos e que já tiveram consultas no Centro Hospitalar de Baixo Voga sabem isso, recebem primeiro uma convocatória para ir à consulta e depois ainda há o cuidado de dois dias antes, recebem, quem tem essa, quem deu acesso ao seu telemóvel, recebem um SMS, uma mensagem no telemóvel a relembrar a consulta e a relembrar com quanto tempo se devem apresentar. E também a pedir, deixamos um pedido sempre muito claro, quer nas cartas de convocatória, quer nessa consulta, que é se por algum motivo não puder comparecer, por favor avise-nos. Isto é uma questão também de cidadania, sim, eu diria, não é? Os nossos números não são também muito nossos e creio que refletem um bocadinho o cenário nacional, que é, há muita gente a faltar que não avisa e, portanto, há um grande desperdício. Têm uns números muito feios para nos apresentar, é verdade, não é?
Sim, efetivamente há muitos utentes que faltam às consultas e não avisam previamente. O doente que não pode vir à consulta, mas que um dia antes nos avisa, nós até pedimos 2-3 dias, mas eu já diria, nem que seja na véspera, nos avisa que não vem, possibilita que outro utente seja marcado na sua vaga e nós marcamos essa vaga, a consulta desse doente, marcamos para mais para a frente, com uma data.
Remarca-se, não é? Há essa possibilidade.
Exatamente.
Enfim, deve ser bem justificado também, porque sim, uma ausência, entendi. Uma
mas
consulta é uma coisa.
E penso que o mais importante é que possibilita que outro doente venha a ocupar essa vaga. Realmente, há muitos doentes que não comparecem e que não avisam previamente. Estamos a falar de cerca de 30 mil consultas por ano.
Ou seja, um desperdício de 30 mil consultas por ano é um desperdício significativo, porque durante esse período está toda uma equipa parada.
Disponibilizada, sim, exatamente.
Está toda uma equipa parada, não é?
Disponibilizada, temos recursos físicos e humanos disponíveis para atender aquele doente, para consultar aquele doente, e a consulta não se vai realizar.
Se todos exercêssemos esse nosso dever de avisar que não podemos ir, na verdade, estávamos a, é mesmo um dever de cidadania, porque estamos a permitir que pessoas que estão mais a lista diminui, a lista de espera.
As listas de espera e a responsabilidade das listas de espera, que tanto são atribuídas aos hospitais, aos centros hospitalares e aos hospitais, e são, realmente, são uma responsabilidade dos hospitais, e tudo temos que fazer e gerir os nossos recursos de forma a conseguirmos diminuir estas listas de espera e tentarmos dar uma resposta atempada ao doente. Mas a lista de espera não é uma responsabilidade só do hospital, seja do centro hospitalar de Baixo Voga, seja de outros hospitais, dos centros hospitalares. E ao percebermos estes números, eu acho que toda a gente percebe que 30 mil doentes que faltam por ano e não avisam, esses doentes também são responsáveis pela lista de espera.
Com certeza.
E muitos destes doentes, passado um dia, dois dias, três dias, ligam-nos a pedir a remarcação.
Exatamente. Que não lhes é negada, que também é importante dizer que não lhes é negada.
Também. Portanto, a portaria, o que está legislado é que o doente, o utente, com uma justificação dentro das que estão previstas, tem 7 dias para nos contactar e pedir a remarcação. Mas tendo uma justificação válida. Portanto, após estes 7 dias, se não nos contactar, mesmo que haja uma justificação, não é possível remarcarmos. Isto porquê? Porque o próprio pedido automaticamente fica encerrado e nós não podemos associar àquele pedido uma nova remarcação.
Ou seja, ele volta ao processo inicial de ter que ir ao médico de família, de ter que esperar, volta à lista de espera toda, é isso?
Exatamente, é isso mesmo.
Nós nas convocatórias e nas SMS vão os contactos e vão as formas que as pessoas podem, por norma, e que devem avisar então da sua não comparência, dizer que nós sabemos, temos consciência de que é difícil ligar para o hospital e pedimos também a compreensão de quem nos está a ouvir. Na verdade, apesar da equipa de central telefónica também não ser uma equipa reduzida, mas na verdade a fluência e o número de chamadas é enorme e, portanto, nós entendemos, todos os dias acreditem que nos esforçamos por melhorar isso, mas na verdade é difícil às vezes obter o contacto telefónico com o hospital. Mas há vias alternativas e nós gostávamos de as relembrar aqui para poder avisar que não vai à consulta, não é assim, doutora Ana?
Sim, sem dúvida. Além da central telefónica, nós temos na consulta externa profissionais só a atender telefone.
Com um número específico?
Com um número específico, é um número que vem no SMS e na convocatória. Mas temos noção, e quem está lá há algum tempo percebe que o volume de chamadas é tal que não conseguimos, porque nós estamos a atender uma chamada e já estão 2 ou 3 a cair.
Uhum. Mas há alternativas de quem tem acesso à parte eletrónica, também na convocatória e no SMS vai um e-mail, em que as pessoas podem usar o e-mail dizendo que não vão. E se não tiverem com elas a convocatória e o SMS, basta que entrem no site do Centro Hospitalar do Baixo Voga e tem lá um formulário de contacto. Se deixarem o número de processo, o nome e a consulta a que vão, essa informação é encaminhada para a gestão de doentes, que trata como de um processo de cancelamento normal. Portanto,
sim, muito mais rápido até, através de e-mail, nós respondemos diariamente aos e-mails.
Com remarcações quando o caso é pedido.
Qualquer situação, peço desculpa, porque muitas vezes as pessoas até ligam para o hospital, às vezes para alterar moradas.
Também é outra coisa importante, mas é importante também isso, não é?
É muito importante alterar moradas.
As moradas e os contactos telefónicos.
Isso, sim. Não esquecer isso. Se mudou de casa, se mudou de número de telefone, nas suas prioridades, na sua lista de mudanças, deve estar também este contacto com o centro de saúde, claro está, e também com o Centro Hospitalar de Baixo Voga.
Mas devem fazê-lo também por e-mail. Quem tiver essa oportunidade, fazê-lo por e-mail.
Muito bem.
Não sobrecarregar o telefone com este tipo de contacto.
Já sabe, pode aceder sempre ao site do Centro Hospitalar de Baixo Voga, www.chbv.mine-saude.pt. É grande, eu sei. Repito, www.chbv, as iniciais de Centro Hospitalar do Baixo Voga, .mine, de Ministério,
menos
um tracinho, saude.pt, que no caso é mais saúde.
É mais saúde.
As pessoas ficam, pronto, aí procura o contacto e todo se não tiver e-mails específicos, através daí nós encaminhamos e fica o seu assunto resolvido.
É importante também dizer que...
Aliás, a doutora Ana podia estar aqui horas a falar, porque tem tantas coisas...
Mas há um aspecto importante, quem falta muitas, são os doentes, ou os utentes. Muitas das vezes não é da responsabilidade deles. porque são pessoas idosas que têm as famílias e têm os seus cuidadores. É preciso que os cuidadores e os familiares tenham também esta noção de que é importante avisar.
Sim.
Avisar. E muitas das vezes.
É sobretudo importante termos a noção, Sr. Doutor, de que o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa de todos. É um bem precioso. E, portanto, todos temos de trabalhar para que ele funcione.
A saúde é um bem que deve ser preservado e, portanto, todos nós temos o dever de cuidar da saúde, de sermos promotores da nossa própria saúde e, portanto, não exigirmos só que o hospital trate tudo. Uhum. O hospital trata aquilo que pode tratar. As pessoas também podem tratar-se. Já em uma destas hospitalidades sobre a vacinação, de facto, que é importante que as pessoas se previnam para não ficarem doentes. Uhum. Mas, de facto, aqui deixo aqui a doutora Ana a falar, porque isto, gestão de doentes é como se a gente imaginar um supermercado ou uma grande loja comercial, a quantidade de stocks e de coisas que existem e que têm que estar organizados de maneira a que o cliente vá conseguir ter...
Tenha uma experiência funcional, não é? Funcional que resulte.
É um pouco a arquitetura que existe por trás. Não estou aqui a querer comparar...
Não, porque as coisas, era isso que eu ia dizer, até porque nós trabalhamos importante. É sempre mais importante porque trabalhamos com a saúde, que é uma coisa delicada, frágil e vulnerável e, portanto, nós temos... Mas é verdade, hoje estão doentes, têm, de facto, muitas, muitas tarefas e essenciais. Nós dizemos isso frequentemente aqui, Dr. Zé António. O trabalho de um hospital é um trabalho de equipa e, às vezes, as pessoas, e bem, veem a questão da consulta quando chegam, sem pensar tudo o que está para trás. Aliás, como na vida, há sempre um trabalho prévio. E no hospital é muito isso, é um trabalho. As estão doentes, e voltando às estão doentes, nós de facto temos muito para conversar. Estamos a falar só, começámos pela urgência, passámos para as consultas. E eu acho que vale a pena, nem que tenhamos o prazer de a voltar a convidar para estar aqui connosco, doutora Ana, mas vale a pena nós também agora falarmos um bocadinho do processo. Porque, sobretudo, para quem chega a um hospital pela primeira vez, e vai com medo, porque normalmente as pessoas não vão alecas a um hospital,
sim,
não é?
Claro.
Às vezes é tudo complicado, não é? As pessoas são chamadas para uma primeira consulta num hospital, levam a sua cartinha, é importante levarem, já agora falarmos também um bocadinho sobre isso, o que é que se deve levar para uma consulta, para uma primeira consulta ou para uma consulta no hospital? Deve-se levar a convocatória, diria eu.
Sim, a convocatória é importante, já identificam o número do processo do hospital.
O documento de identificação?
Exatamente.
Para validar, para saber que estamos a falar daquela pessoa, já tivemos aqui alguns na gestão de risco, alguns casos de trocas de identidades e, enfim, que podiam ter sido fatais, mas já falámos sobre isso. E qual é o processo? Eu entro num hospital e o que é que eu faço?
E devem levar os exames complementares
e os medicamentos
que tomam.
Muito bem.
Porque muitas das vezes o médico de família pede uma consulta para esclarecimento de determinado tipo de exames e, se nós não temos os exames, não conseguimos esclarecer.
E a medicação, não é? Que também é importante. Então, a pessoa vai e o que é que acontece?
Estamos a falar de consultas.
Consultas. Acho que hoje não vamos ter tempo a falar de mais nada.
É convocado para uma primeira consulta. Dirige-se ao hospital. Nós temos dois grandes polos de consulta, portanto, que é no piso principal, no bloco principal.
Estamos a falar do Hospital de Aveiro.
No Hospital de Aveiro temos o edifício principal, portanto, o bloco 7, que é logo quem entra das visitas do lado direito. Agora temos lá que temos contentores, portanto, o doente dirige-se aí, ou dirige-se ao bloco 6-8, ou dirige-se à Águeda, ou dirige-se ao Hospital de Estarreja. Portanto, em Águeda e Estarreja há um espaço único de consulta. O que é que o doente tem que fazer? Tem vários documentos que falámos. Em Aveiro temos disponível ainda, vamos alargar a Águeda e a Estarreja muito brevemente, mas ainda não temos disponível. Temos em Aveiro disponível os quiosques de efetivação das consultas.
Os tais quiosques da Zona Mais.
Quiosques da Zona Mais. Portanto, são umas máquinas muito amigas dos utentes.
Intuitivas. Que nos explicam tudo passo a passo.
Exatamente. E que permitem efetivar consultas.
Vamos parar aí. O que é a efetivação de uma consulta? No fundo é a pessoa chegar lá e...
Cheguei.
Estou aqui. Sim, e estou para a minha consulta, não é?
É
portanto, um passo absolutamente essencial.
Essencial.
Efetivar consulta. Chegar. Cheguei, fui chamado, estou aqui. Portanto, isto, não esquecer, esse é o primeiro passo, que pode ser feito através desses tais quiosques Zona Mais.
Exatamente.
Normalmente ainda tem umas pessoas que agradecer também ao corpo de voluntários da Liga dos Amigos do Hospital, que tem estado diariamente, e este processo já dura alguns meses, a apoiar esta efetivação.
E ajudar.
Ajudem muitos, mas também não disse que não a este compromisso de transição para a efetivação através dos quiosques. Muito obrigada, Liga dos Amigos do Hospital de Aveiro. Os outros também nos ajudarão certamente quando chegarmos à Águeda e Estarreja. Muito obrigada aos voluntários que, de
e
facto...
também aos seguranças que também
ajudam.
Sim, sem dúvida.
Pronto. A partir desse momento, essa máquina, se o caso for feito por... Quem não conseguir fazer na máquina... Tem sempre o balcão.
Sim, exatamente. Quem não conseguir efetivar na máquina, apesar de ser simples e intuitivo e amigável, tem sempre a opção de tirar uma senha de atendimento geral. Portanto, há uma indicação, atendimento geral, e é atendido no balcão. Após efetivar a consulta, quer seja no quiosque, quer seja no balcão administrativo, o médico, no seu gabinete de consulta, sabe que o doente chegou e vai chamá-lo também por ordem de marcação. Também é importante os doentes perceberem que o médico chama os doentes por ordem de marcação, não por ordem de chegada. E é importante os doentes também nos ajudarem no seguinte: chegarem ao hospital, tentarem chegar o mais próximo possível da hora de marcação, porque é muito mais fácil nós gerirmos os estacionamentos, as salas de espera.
Às vezes sabemos que isso não é possível, de pessoas que vêm mais longe e que têm transportes, e portanto assim o sendo. Mas quem tem essa possibilidade, estamos a falar de quê? Meia hora?
O ideal será a meia hora antes, que é até o que vem no SMS e vem na carta, na convocatória.
Porque se as pessoas vierem, de facto, muito cedo, o que vai acontecer é que vamos juntar na sala de espera muita gente. Não é bom para ninguém,
não é agradável. Portanto, o ruído aumenta. Portanto,
sempre que tiverem a possibilidade de respeitar a meia hora, nós agradecemos, é isso?
Exatamente.
Muito bem. Se não tiverem, se tiverem questões de transporte, obviamente serão muito bem-vindos e recebidos dentro de... Também trabalhamos todos os dias para que as condições sejam as mais agradáveis possíveis também na espera. Mas pronto, e depois esperam pela sua consulta.
Sim, se me permite salvar que os médicos, os doentes são marcados por hora, portanto, o doente não são marcados todos à mesma hora. Não, o vir mais cedo não faz com que o doente também saia mais cedo. Portanto, um doente que tenha consulta às 11, convém vir por volta das 10h30, não vale a pena vir às 9, porque tem o doente às 9, das 9h30, das 10h, das 10h30, que serão chamados primeiro. Portanto, depois de estar efetivada a consulta, o médico sabe que o doente chega, basta aguardar na sua sala de espera. Recentemente implementámos o sistema de chamadas pela televisão, também para ir ao encontro da privacidade dos utentes, para não serem chamados pelo seu nome. O utente, se quer, ao dirigir-se ao quiosque, quer seja para efetivar, quer seja para tirar uma senha de atendimento geral, é-lhe atribuído uma senha com um número, com uma letra. A letra é a letra da zona onde vai ter a sua consulta.
O hospital está então organizado por zonas que têm cores, é isso? Tem letras e cores. Muito bem.
A zona A, a zona B, a zona C e o doente, mediante a consulta que tem, na sua senha tem logo a letra onde vai ter a consulta e tem um número. E vai ser chamado pelo médico, e quem diz médico diz por outros profissionais de saúde, porque às vezes o doente vem para um
exame,
para o hospitalaria, para uma consulta
de enfermagem.
Exatamente. É chamado pela televisão, portanto pelo televisor, pela letra e pelo número. Portanto, depois de efetivar, basta aguardar. No final da consulta, o doente tem a possibilidade também, agora nestes quiosques, de pagar a taxa moderadora, de emitir declarações de presença. Muitos doentes precisam de declaração de presença.
Pagamento pelos quiosques é feito por multibanco, é isso?
É feito só por multibanco.
Se quiserem pagar a taxa moderadora em dinheiro, devem dirigir-se ao balcão.
Geral, uma senha de atendimento geral, e dirigir-se ao balcão administrativo.
Sim, muito bem. As declarações de presença são importantes também nas questões de laborais, não é? Quando as pessoas precisam de apresentar estas declarações de presença, de que estiveram presentes, que se ausentaram do trabalho, portanto podem ser tiradas no quiosque e também os atendimentos gerais, se for o caso, tiram a senha do atendimento geral e é-lhes passada no balcão, é isso?
Okay, exatamente. Pronto. Há uma questão importante de referir, que é a questão dos doentes isentos. É muito importante que os utentes que são isentos tirem a senha de atendimento geral e comprovem junto do secretariado a sua isenção, para depois não acontecer uma coisa que é desagradável, que é ao não demonstrarem a sua isenção, depois recebem em casa uma carta a pedir
o pagamento, o respectivo pagamento
da taxa moderadora, para um episódio para qual estavam isentos. Portanto, às vezes os utentes não têm esta noção e nem tudo é assim tão...
Doutora, e já agora perguntar-lhe, a questão, pergunto porque eu não sei, se calhar, a questão da isenção das taxas moderadoras comprova-se através, há um documento já, há um processo prévio, é isso?
Sim, depende do tipo de isenção. Uhum. Insuficiência económica, o doente não precisa trazer qualquer documento.
Porque já está no sistema.
Mas, por exemplo, se for desempregado, ladrado...
Se for uma situação de transição.
Transição, exatamente. Tem que trazer documento comprovativo. Exatamente.
Muito bem.
Então, se forem aqueles doentes que adquiriram incapacidades superiores ou iguais a 60%,
também
são isentos.
Muito
não é?
Bem, também temos.
Há uma outra nota em relação às isenções, porque de facto há alguns doentes, às isenções e às prioridades, aquilo que a doutora Ana disse, que os doentes têm consulta marcada. É frequente haver algum litígio, entre aspas, de pessoas, eu estou grávida e tenho prioridade sobre o outro. Nas consultas com hora não há prioridades.
Muito bem.
Não há prioridades.
Exatamente o seu horário.
Claro. Numa consulta só de grávidas, qual é a grávida que está a prioridade?
Com certeza.
Não é? Portanto, tudo, as grávidas.
Há uma prioridade, digamos, se eu estou enganada, nas colheitas de sangue, não é?
Tudo o que não é programado.
Tudo o que não é programado.
Exatamente.
Tudo portanto, aquilo que é programado, a lei é explícita nisso, não existe prioridade nas consultas programadas.
Muito bem.
Okay?
Muito bem.
A hora é aquela hora.
São dicas, eu chamo-lhe mesmo dicas, são dicas importantes e que contribuem muito, se todas as cumprirmos, para que tudo funcione muito melhor, sim, verdade?
Sim. E às vezes também, por exemplo, os diabéticos podem ser isentos por serem diabéticos, mas se for uma consulta de ortopedia porque partiram uma perna, já não lhes é atribuída, tem de pagar a taxa moderadora porque aquela consulta não isenta, só isenta das consultas ou daquilo que decorre da sua doença. Aquilo que não decorre da sua doença não são isentos. E muitas das vezes existe este tipo de litígio.
Porque em tempos o doente diabético era isento. Agora, o próprio doente era isento, era uma isenção do doente.
Agora só é não. Doente não é assim. Em tudo o que é, embora a
diabetes
seja uma doença tão transversal que é com quase tudo, não é? Mas pronto, isso é outra conversa. Eu adorava continuar esta conversa, mas já ultrapassámos todo o tempo. Doutora Ana, está mesmo já convidada a enfermeira Maria José também, que foi cá uns tempos atrás, e também eu vou aliás dizendo isto às pessoas todas que cá vêm, mas doutora Ana, ficámos sem tempo a falar da Zona Mais, que é um projeto...
A Zona Mais,
falámos de uma parte muito pequenina da Zona Mais, que são os quiosques, que é uma parte que, enfim, que é uma parte que é já uma concretização da Zona Mais, que é um conceito completamente diferente e que pretende mudar mesmo a relação do utente com o hospital. Portanto, está convidada para o próximo programa Hospitalidade Zona Mais, que tem este nome também, Hospitalidade Zona Mais, para falarmos justamente da Zona Mais e deste projeto que está em curso e que nós achamos que vai melhorar a relação utente com o centro hospitalar e toda a organização do centro hospitalar. Foi um prazer tê-la cá, doutor António. Sim, é um prazer sempre fazer isto consigo, fazer este programa ao seu lado.
Pelos nossos concidadãos.
Muito bem. Não penso que nos esquecemos de como é que terminamos habitualmente o Hospitalidade Zona Mais, pedindo-lhe a sua música.
Se não quiser cantar, pode dizer.
Alguém cantará por si. Que não nós.
Eu cantaria, mas acho que não ia gostar. Então eu sugiro e Lusitânia Paixão de 12 Pontes.
Ora, aqui está, com uma música bem portuguesa, que fala bem da nossa portugalidade. Esteve na companhia do programa Hospitalidades Zona Mais, na antena da Terra Nova, a quem agradecemos naturalmente. Conte connosco, voltamos para a semana.